Estado do Rio Grande do Sul, pelo Municipal de Itatiba. Roteiro da sessão ordinária, 19 de agosto de 2019. Havendo o número limitado de vereadores presentes, declaro aberta a sessão ordinária e farei a leitura do versículo da Bíblia. Eu vou ler Isaías. Venham nações e escutem, reúnam-se povos e prestem atenção, que a terra inteira escute o que ouçam todos os que nele vivem. O Senhor está irado com todas as nações, está furioso com todos os seus exercícios. Ele já os condenou à morte e a destruiu. Os mortos ficarão onde caíram e o mau cheiro se espalhará por toda parte. Rios de sangue descerão das montanhas. O sol, a lua e as estrelas serão destruídos. O céu se enrolará como a página de um livro. Todas as estrelas cairão do céu, como caem as folhas da parreira ou da figueira. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Solicito ao secretário Edson Magos Lopes que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 12 de agosto de 2019.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Osmar Busto da Rocha. Secretário Ederson Magos Lopes, ata número 26 de 2019. Aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2019, reuniram-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati o seguinte vereador: Valdir de Melo Cardoso, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Osmar Augusto da Rocha, Luciano Vieira Quineves, Giovanni Chaves da Silva, Dedoci Osório Fernandes Martins, Everaldo Inácio da Silva, Ederson Magos Lopes. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarado aberto a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Luciano Vieira Quineves. A ata do dia 5 de agosto de 2019 foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o expediente. Atestado do vereador Gilmar Silva de Oliveira. Ofício número 31/2019. Da Secretaria de Educação. Ofício número 070/2019. Da Assembleia Legislativa. Projeto de Lei número 14/2019. Projeto de Lei número 11/2019. Projeto de Lei número 10/2019. Projeto de Lei 12/2019. Projeto de Lei 13/2019. Do Legislativo. Em seguida, passou para os líderes de bancada. Fez uso da palavra o líder do PDT, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, que cumprimentou os colegas vereadores e assistência. E hoje não poderia deixar de vir. E esta semana perdemos um líder político dentro do nosso Itati, um cara pelo qual já pertenceu ao meu partido, do PDT, e no MDB, o qual ele fez sua carreira mais intensa, mas foi vice-prefeito, se não me engano, pelo PDT, por Terra da Areia. Então, acho que o nosso amigo Nilton Celso merece o respeito dessa casa. Foi um vereador assíduo, onde fez sua trajetória política e a gente tem muito que respeitar a pessoa dele. Era uma pessoa polêmica, que por sinal me identifico também um pouco com ele, que eu também tenho minhas opiniões, tenho meus pensamentos, minhas atitudes, mas era um político honesto, pessoa séria, trabalhadora, e defendia seu partido, mas acima de tudo defendia sempre sua comunidade. Não é porque ele era da oposição que a gente vai deixar de fazer homenagem. Quando a a pessoa faz um bom trabalho, um bom legado tem que ser lembrado. Então a gente está aqui nessa carreira política. Hoje eu sou vereador, amanhã posso ser um simples eleitor. Mas enquanto eu for vereador, vou respeitar cada um que passar por aqui, até mesmo as pessoas que já foram. Como hoje mesmo a gente viu uma foto, já tem uns 4. Vereadores do passado, de Terra da Areia, e aí já se foram. Então a gente tem sim que prestar homenagem a essas pessoas, porque a gente está nesse meio político, cada um tem sua opinião, cada um tem seu partido, mas eu acho que acima de tudo a gente tem que ser humano. O Celso era um grande amigo meu, inclusive, eu tenho uma lembrança muito boa com ele, do ano que a gente foi fazer a documentação para concorrer a essa eleição. Eu estive na contadora e os meus documentos não, no qual o endereço da Rota do Sol tinha endereço Vila Costa do Morro e não coincidiu. E o Celso estava lá e ele mesmo disse: se o documento do Jairo está errado, o meu também está, e o do Carlos Chaves provavelmente esteja. Jairo, vamos ao Banrisul, que agora não é só uma causa, é sua e nossa. E sabe que saímos dali no carro dele, para vocês verem o que é a democracia. Ele, PMDB e eu, PDT. Mas acima de tudo, amigos, saímos dali e fomos lá resolver o problema juntos. Concorremos com respeito. Ele não se elegeu, eu me elegi, graças a Deus, mas a gente sempre teve respeito um pelo outro. É que eu peço para os nossos vereadores que a gente sempre tenha esse respeito por esta casa e pelos companheiros, porque a gente, acima de tudo, é um ser humano, simples, partidarias. Cada um tem sua opinião, mas respeito acima de tudo. Então seria isso que eu queria dar, as minhas condolências a famílias, porque o Celso fez uma grande trajetória política. A gente que está na casa hoje tem que ter humildade e esse reconhecimento. Seria isso, presidente, e muito obrigado. Passou-se para regime de urgência. Não houve nada no regime de urgência. Em seguida, passou para a ordem do dia. Pedido de providência do Legislativo número 32/2019, de autoria de Valdir de Melo Cardoso, aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 46/2019, suprimento às dúvidas vigentes de orçamentário e das outras providências, no valor de R$19.000. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 47/2019, suprimento às rúbricas da vigente lei orçamentária e das outras providências, no valor de R$508.009.59. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 48/2019, suprimento às rúbricas da vigente lei orçamentária e das outras providências, no valor de R$581.900. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. Passou-se para explicações pessoais. Fez uso da palavra a vereadora Luciana Vieira Knibbs, que cumprimentou os colegas, a assistência, que queria deixar aqui meus votos de pesar para a família do nosso colega, uma grande pessoa. Geralmente a gente tem esse hábito de muitas vezes reconhecer o que é uma pessoa depois que ela parte. Este final de semana, diante da situação que aconteceu, eu voltei ao tempo. Comecei a lembrar de muitas coisas que todos nós vivemos juntos, fatos de quando trabalhávamos juntos. Não só dele, mas de outras pessoas queridas que também já... partiram. E a gente, às vezes, tem esse sentimento de muitas vezes não chegar, talvez, com um bom dia. Um sorriso que pode fazer uma grande diferença. E a gente vai lembrar... Depois que elas perdem, é um pouco tarde, mas ele acredita que para todos os partidos deixou um grande legado. Foi um pilar da nossa história política, vindo de Terra da Areia para cá, vendo a lei orgânica do município, vendo o regimento da Câmara todo, e isso passou pelas mãos dele. É um grande colaborador para que tudo isso existisse. Hoje tem o nome dele e com certeza do jeitão dele vai ficar em nossas lembranças. Como funcionário, aprendi bastante com ele. Era uma pessoa que estava sempre agitada no meio de tudo e de todos e tentando ajudar todos. Eu confesso que quando cheguei lá e vi ele, não conseguiria ver ele jamais como uma pessoa doente. Era sempre uma pessoa sempre agitada. Os outros na volta tentando ajudar o próximo. Fico meus sentimentos. Ele foi um grande professor para nós todos aqui em Itati. Vindo de Terra da Areia também, gostaria de comentar sobre o convite da nossa reunião de sexta-feira. Acredito que de extrema suma importância para o município. Acho que todos temos que conversar, trocar ideias, discutir e começar a debater alguma solução para que o nosso colonial, para que o nosso produto consiga ser comercializado, consiga ser vendido. Com a presença de todos os vereadores, conhecemos a realidade de cada produtor. A administração também, com todas as suas secretarias. Nós juntos podemos fazer um bom trabalho, desenvolver, como diz a Vera e o Paulo, toda vez que eles vão lá na minha casa, que os únicos que podem mudar alguma coisa é os deputados. Então vem pessoal do federal, vem estadual. Acredito que ambos partidos estar juntos, tanto o MDB como o PP e os grandes partidos de Itati, temos o PDT, também convidem para participar, para que juntos podemos tentar começar uma ideia diferente, criar algo diferente, para que a gente consiga fazer o nosso município desenvolver. Mas com a possibilidade que nós temos aqui uma terra muito rica, pessoas muito trabalhadoras. Isso que o povo quer trabalhar. É preciso de nós todos juntos para conseguir tudo isso. Demais, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Fez uso da palavra o vereador de Erossi, Osório Fernandes Martins, que cumprimentou a todos e deixo os votos de pesar pela perda do nosso companheiro Nilton Celso, lembrando o primeiro presidente do Legislativo e com jeitão de ser, com seus defeitos, com sua virtude, mas muito nos ensinou. Eu sempre digo isso, respeitando a todos os vereadores, aqui incluído. Eu, junto com o Celso, Valmir, Valnei e o Flori, que hoje está aqui, eu sempre disse isso, que eu conheci como grandes vereadores a Câmara composta. Quando eles faziam parte, orgulho muito. Não quero dizer que nós não sejamos bons vereadores, mas eram vereadores que sentavam ali embaixo, que davam parecer. Dificilmente o projeto chegava aqui sem parecer, que faziam emendas e projetos que mudam o regimento, que mudavam a lei orgânica. E junta a gente participando, mudando algumas coisas, que essa casa não tinha por muito tempo. E quando cheguei aqui, eles foram companheiros e fui o mentor da ideia de criar o nosso vale transporte para que se cobrisse as despesas dos carros que quando os vereadores saíam, que até então não rachávamos entre nós, que eu não acho justo quando o vereador está em serviço do município. Se o executivo tem carro para sair, o executivo tem carro para diária. E a Câmara de Vereadores tendo de dividir as despesas pagando garagem, pagando pedágio, pagando combustível. E junto trabalhamos e hoje serve de modelo para muitas câmaras. Então não importa o partido da pessoa, importa o valor. Por isso, vereadores de primeiro mandato, que são a maioria, podemos brigar, discutir, mas defender o legislativo. Prefeito não. Fala de prefeito. Eles estão juntos no gabinete, tomando chimarrão, e no Face um elogiando o outro, enquanto nós vereadores estamos se carneando. Prefeito é um por município e vereadores é nove. Então o vereador tem muita força. Se o vereador se unir, o prefeito manda muito pouco. Vai mandar sim, porque é o administrador, mas quem dá o dom para o governo é essa casa. Eu vejo aqui nós se dividindo e não pensando em nós. Os vereadores chegaram de um curso com a ideia, que eu louvei muito. E assim que se trabalha, que já existe para 2021. Criada uma emenda impositiva onde o vereador vai poder destinar uma verba para aquela comunidade que o elegeu, que é o que os deputados têm até hoje, emenda parlamentar. Pois agora o município de Itati, iniciativa do vereador Giovanni e o vereador Jairo, chegaram ali, eu olhei e louvei a atitude deles. Eles estão buscando o direito de vereador destinado dentro do orçamento do município. Quando aprovar o orçamento, a LDO vai ter hoje 2%, se não me engano, que vai ser reservado no orçamento para emenda parlamentar do vereador. Custaram mais lembrar que os vereadores são parlamentares, que isso seja levado para frente, para que nós vereadores busquemos o conhecimento, buscando aprender para ser vereador. Analise a dificuldade que foi para mim ser vereador por Terra da Areia. A primeira vez que eu assisti uma sessão foi como vereador. Aqui temos colegas que concorreram, que vão concorrer e estão cansados de vir em sessão. Eu, a primeira vez, já fui como vereador. Fui com o Dr. Juscelino, Dr. Manuel Carlos, professor Sérgio Mussolini, professora Terezinha, Nilton Celso no segundo mandato, Pardal no segundo mandato, e a gente chegou lá. E se deu bem. porque tem que expressar aquilo que sente. A comunidade e os colegas vão entender. Não adianta eu vir hoje aqui, que o prefeito está aqui, e arrastar sendo para o prefeito dizer que ele é o melhor prefeito. Tem que dizer aquilo que eu penso, o que eu penso dessa administração. Tem falhas, tem. Pede nos outros também. Aquele pedido de providência do colega sobre a minha Bernardo, eu queria dizer que eu achei muito ruim. A entrada faz tempo que eu não cobrei, fui deixando, mas acho que três ou quatro caçambadas de sábado resolve a comunidade da linha. Passa por ali. Não é uma crítica, é um alerta. Se pudesse entender que é bom e deixar assim sobre o Celso também. Que olhando ali a gente vê o que somos. Aí quando junta um grupo de amigos e junta na família e a minha, me cobra muito que eu trabalho muito. Daqui a pouco não vou andar. Mas um dia eu sentei que o Celso não trabalha e está todo desconjuntado. O Celso infartou porque estava muito gordo. E aí o faleceu. Jair, foi porque se era atleta, frequentava academia. Então essas coisas só tem um que sabe, a nossa hora, o nosso cuidado. Claro que não vou me jogar embaixo de um caminhão e achar que Deus vai me cuidar, mas são as coisas que nós temos que aprender na vida, que cada um tem sua hora. Portanto, o óbito do Celso me chamou a atenção. Morte desconhecida. Fizeram uma bateria de exame e não acharam nada. Ele morreu. Quando é a hora do se acidente? Como eu vi o Antônio Santos, dono do mercado em Terra da Areia, foi juntado de pá, atropelado por uma carreta em frente ao Ferrari. E depois eu vi ele caminhando meio torto, mas bem. E aí o outro só cai e morre. Então é a proteção divina. Então queria lembrar, colegas vereadores, assistência, a Lu deu uma passagem do Evangelho de Lucas que me interessou muito, que fala da primeira aparição de Jesus aos seus discípulos. Jesus viveu os 3 anos que ele viveu com os apóstolos, dizendo que ele era Messias, que veio ao mundo para sofrer, que ia ser entregue nas mãos dos pecadores. Ele ia ser morto, que ia ressuscitar no terceiro dia. E no terceiro dia ele primeiro apareceu para as mulheres e depois para os discípulos. E eles se assustaram. Então, olha, a nossa franqueza. Eles conviveram com Jesus, eles sabiam, ouviram dele e quando viram se assustaram. Agora nos pagam, nunca vimos só pela nossa mente, só pela nossa fé. Nós temos que crer e ver o quanto nós somos e o quanto nós temos fé. Nós acreditamos naqueles apóstolos. Precisaram ver os furos nos pés e nas mãos. Então não assustem. Tem gente que diz assim: já me disseram assim: o Celso morreu, era um cara ruim. Eu disse: não, o Celso era um cara bravo, mas ele era muito piedoso. Quando entra uma pessoa para ajudar, então nunca vamos julgar ninguém. Aí outro julga o Perocci, diz que o cara fala em Deus e é um grande pecador. E sim, muito pecador, tem que melhorar muito. Mas como diz o amigo Tonho, o Paulinho, que quando tu é burro e reconhece, tu já não é tão burro. Então, um pecador que se reconhece pecador, Deus vai ter misericórdia. Agora, o pior é aquele que peca e acha que é santo. Aí o bicho pega, porque não é aquele que teve uma tostão ou aquele que deve, sente, vai achar que é melhor do que o outro. E ele é devedor. Nós temos essa dificuldade de julgar os outros e não ver os nossos defeitos. Então, essas coisas vamos repetir. Cada um que morre, vamos levar para nós que vamos passar por isso também. Amanhã pode ser eu, pode ser um de vocês. Ninguém sabe a hora que dó. Nosso padre atravessou, aí a gente vê a pobreza das nossas comunidades. Quando se fala em palavras de Deus, tenho certeza que muitos sabem que conhecem os evangélicos, mas têm medo de falar em público. Eu ali o texto que diz assim: aquele se envergonhar de mim, eu me envergonharei diante do meu Pai. Cada um de nós é um anunciador da palavra. Nos comícios falaram em política para ganhar o voto do eleitor. Quando namorava, fazia de tudo para conseguir a namorada. Então, para ter vergonha de falar o nome de Cristo, um dia vamos prestar contas diante a Deus. Boa semana a todos, um abraço, e dizer que pecado nós temos. Vamos tentar melhorar. Fez uso da palavra o vereador Jairo Roberto Torres de Betefurt. Fez uso da palavra o vereador Ederson Magos Lopes. Fez uso da palavra o vereador Valdir de Melo Cardoso. Cumprimentou a todos. Gostaria de deixar minhas condolências em razão ao vereador Nilton Celso, onde eu aprendi bastante com ele, pois gostava de umas histórias. Uma das histórias que ele me escutou, ele me apelidou de Petraco. Acho que alguém aqui já ouviu falar em Petraco. Esta é da autoria de Nilton Celso. Na primeira campanha, me pegava na mão e me chamava para falar e dizia: fala o que tu quiser, o que tu sabe, o que o coração manda. Minha vontade era sumir, porque botei o nome para concorrer. Por isso eu disse que devia muito a ele. Ele que me encorajou a pegar no microfone e discursar e fazer campanha contra um grande amigo meu, dois amigos meus. Ainda continuo sendo amigos. Que bom, meu prefeito. Então, por isso que eu queria fechar minhas conferências à família, que sempre me deu alegria. Nilton Celso, também que me comoveu bastante o discurso do meu colega vereador Perocci, pela inteligência de parceria de vereadores. Sempre preguei isso, sempre quis isso. É o que deveria ser. Não um vereador denunciar um ao outro no fórum, na justiça. E isso é ridículo para nós mesmos. Eu tenho certeza que se essa ideia, se esse rumo vai ser daqui para frente. Assim vou dar meus parabéns e vou mudar meus conceitos em relação à sua pessoa. Porque para mim sempre foi um grande político. Sempre admirei muito e claro que tem suas divergências. E eu como vereador também tenho as minhas. E vai ser assim até o final. Me provar. Ao contrário, o senhor vai ver quando eu sou bom. E quanto eu sou parceiro. E sempre fui parceiro. Admiro o vereador que defende o vereador. Porque a gente tem que dar o exemplo na Câmara de vereadores. Porque amanhã ou depois nós vamos falar. E nós não vamos deixar um bom legado. Seria um bom legado, uma boa amizade é o que ficou do nosso amigo Nilton Celso. Queria desejar a todos uma boa noite. Fez uso da palavra o vereador Giovanni da Silva Chaves, que cumprimentou a todos e deixou a minha condolência à família do nosso amigo Nilton Celso, que ficam as lembranças dessas conversas que hoje são citadas aqui e que foram citadas dois ou três dias nas conversas de amigos, nas rotinas de futebol, no boteco, das conversas que nosso amigo Celso fazia e mostrava para nós, cidadãos de Itati, de Terra da Areia, que pode e deve ser política séria. Hoje nós estamos num cenário político um pouco conturbado. A respeito das corrupções e tudo isso que é falado na mídia, ali temos um exemplo de homem, não digo 100% honesto, mas 90%, podemos dizer que hoje que fez sua carreira política e não se tem, pelo menos não vejo ninguém falar ou daquela pessoa, mas isso que vem nos alegrar na política. Pois eu, com meus 35 anos e na política, aprendi com ele porque ele ia lá na minha casa buscar minha falecida mãe para vir nesta sessão. Aqui ele, com o carro dele, passava lá, pegava ela e depois da sessão largava ela lá, porque na época a gente não tinha condições de trazer. Então, isso é uma aprendizagem da vida da gente. Uma ajuda na qual ele podia fazer e fazia com gosto. Isso que é mais importante. Fazia porque gostava. Ele levou a gente também a gostar da política. Minha mãe sempre defendia várias ideias, principalmente na área da saúde, e gostou sempre de atuar. Gosto mais de esporte, mas a saúde é por causa dela, em homenagem. E ela e o Celso mostrou muito disso para nós todos. E voltando ali, o vereador Delossi citou ali da emenda impositiva, que é dos vereadores. Assim, os cursos a gente aprende muito e traz ideias para a gente impor dentro do nosso município, na qual estávamos no curso eu, o presidente e o Jairo, e foi citado a emenda impositiva, na qual me empenhei. Mas o primeiro passo tem que mudar a lei orgânica do município. Já conversamos com o Cristiano, que ele já começa o primeiro trâmite mas isso, vereador, de população, isso vai ficar para 2021. Uma dó, que nós, vereadores, do ano que vem não podemos usufruir deste meio político e que de repente beneficiará nos outros com alguma coisa que a gente poderia aplicar, mas estamos aqui de passagem, temos que fazer coisas boas. Pode nós se reelegermos, pode, mas não. Queremos um município próspero para os próximos que vêm e vão ter com o trabalho de nós, vereadores, executivo. Colocará essa emenda impositiva na qual 1,2% do orçamento líquido do município do ano anterior vai ficar disponível para os vereadores. Isso é uma lei criada em 2017 e sancionada agora, em 2018. Foi criada outra lei na mesma emenda impositiva, que é de 1% da bancada. Então tem 1,2% e mais um que a bancada dos partidos. Então, por isso que me interessei no caso. Vamos correr atrás. Peço ajuda dos vereadores para a gente colocar este leg aí para os próximos vereadores que vierem. Uma dó que a gente não pode usufruir deste caso. Aí, seria isso. Meu presidente, muito obrigado. O presidente Osmar Gus da Rocha passou os trabalho da mesa para o vice-presidente e fez uso da palavra. Cumprimentou a todos, também deixar os sentimentos à família do amigo vizinho Celso, um líder político. Como os colegas já falaram, começou no meu partido PVT, mudou de sigla, mas o caráter nunca mudou. Foi um grande homem, éramos vizinhos, ocorremos esta última eleição, eu pela primeira vez, pouca experiência, ele bastante experiência, mas sempre se respeitando. Eu acho que é isso que importa da nossa democracia, faz nossa política. Hoje é um respeitar, como o colega Leroci comentou, é uma vergonha mesmo. Vereador falar do outro. E o dia que tomamos uma decisão de os vereadores eleitos pensar só pelo município vai mudar muita coisa, vai facilitar. Então eu queria deixar os sentimentos da família do amigo e vizinho. E também quero comentar deste um ponto dos vereadores. Há poucos dias saiu uma matéria que a Câmara de Itati era a que mais fazia diário. Eu concordo que faz bastante diário, mas onde que aprendemos estas coisas, se não nos cursos? Como disse o vereador Guedossi, temos dois vereadores há mais tempo. O restante são novos, então falta experiência. Precisamos buscar conhecimento. Sempre fui parceiro de convidar todos a ir nos cursos, buscando aprender. E cada ano muda. Se 2000 era de um jeito, hoje, em 2019, já é diferente. Cada ano muda. E essas emendas de 1,2% mais 1%, isso é importante para todos os vereadores. Queria agradecer a todos e vamos tentar botar em prática. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador usar da palavra, o presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão. E não havendo mais nada, declarou encerrada a presente sessão, do que para coçar por lavrado e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Eu coloco em discussão a ata de número 26 de 2019. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário Edson Magos Lopes que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, ofício número 226, 2019, Itati, 16 de agosto de 2019. Prezados vereadores, vimos através desse convidar em nome do senhor presidente e os demais vereadores para a audiência pública que trata sobre a decisão das mestras da lei de diretrizes orçamentárias, da LDO, para o exercício de 2020. No dia 22 de 8 de 2019, às 9 horas, na dependência da Câmara Municipal de Vereadores, salientamos da importância da participação de todos na escolha das metas prioritárias para o exercício seguinte, sendo o que se apresentava para o momento, artificiosamente, Florim Ver, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, ofício número 228, 2019, Itati, 19 de agosto de 2019. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente na qualidade de prefeito municipal de Itati, venho por meio desse encaminhar o projeto de lei que suprimenta as rubricas conforme segue. Abre crédito suprimentar no valor de R$ 231.306 para subir rubricas nas diversas secretarias e legislativas. Sem mais para o momento, reitero o voto de estima e consideração. Oficiosamente, Florim Ver, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei número 49 de 2019, suplementa as rubricas da vigente lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 231.306. Para subir a seguinte rubrica. Câmara Municipal de Vereadores. Serviço para terceiro e para jurídico, R$ 10.000. Secretaria Municipal da Agricultura. Concessão e empréstimos e financeiros, R$ 5.000. Secretaria Municipal de Saúde. Serviço de terceiro para jurídico, R$ 14.300. Material de consumo, R$ 122.006. Serviços de terceiro para jurídico, R$ 70.000. Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Meio Ambiente. Serviço de terceiro para jurídico, R$ 10.000. Câmara de Vereadores. Diárias, R$ 10.000. Secretaria Municipal de Agricultura. Material de consumo, R$ 2.500. Serviço de terceiros para jurídico, R$ 2.500. Secretaria Municipal de Obras de Trânsito. Equipamento e material permanente, R$ 3.500. Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Meio Ambiente. Serviço de terceiros para piso, R$ 2.500. Material de consumo, R$ 3.000. Serviço de terceiro para físico, R$ 500. Serviço de terceiro para jurídico, R$ 500. Total, R$ 25.000. Justificativo. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas. em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, pode ocorrer situação ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige atuação do poder público para garantir ajuste ao orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendida visa adequação orçamentária para suprir despesas de custeio de recursos próprios e vinculados para cumprimento de metas. Itatí 19/2019. Florim Ver, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de emenda de lei orgânica, número 1/2019. A mesa diretora da Câmara Municipal de Itati, no uso das atribuições que lhe confere o ordenamento jurídico vigente após a aprovação da emenda à lei orgânica municipal, faz saber publicar e promulgar o seguinte texto legal. Acrescentando o artigo 101 na Lei Orgânica do Município de Itati, instituindo o orçamento impositivo. É obrigatório a execução orçamentária e financeira da programação, incluindo por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentário serão aprovadas no limite de 1,2%, 1 inteiro e 2 décimos% da receita corrente líquida realiza no exercício anterior, sendo que a metade desse percentual será destinado às ações e serviços públicos de saúde. As emendas coletivas ao projeto de lei orçamentário serão aprovadas no limite de 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. As programações orçamentárias previstas no PARPUD deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos estritamente de ordem técnica. Nesses casos serão adotadas as seguintes medidas. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas técnicas do impedimento. Até 30 dias após o determino do prazo previsto no inciso 1 deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo a remanejamento da programação cujo impedimento seja inesperado. Até 30 dias após o prazo previsto no inciso, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente, cujo impedimento seja insuperável. Até 30 dias após o determino previsto do inciso 101, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto. O remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos da Lei Orçamentária Anual. Considera-se equitativa a execução das programações em caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e intencional às emendas apresentadas, independentemente de autoria, para fins do disposto do CARPUNT. deste artigo da execução da programação orçamentária será demonstrada em dotação orçamentária específica da lei orçamentária anual presencialmente a nível de um subunidade orçamentária vinculada à Secretaria Municipal correspondente na despesa para fins de apuração de seus respectivos custos e prestação de contas, fiscalizada e avaliada pela Câmara Municipal e pelo vereador autor da emenda ou pela bancada quando há os resultados obtidos. Na execução da programação orçamentária das emendas parlamentares prevista neste artigo, implicará em crime de responsabilidade do prefeito municipal de acordo com a lei de impropriedade administrativa. Esta lei entrará em vigor a partir de sua publicação, Itati 19 de agosto de 2019. Deducio Osório Fernandes Martins, MDB, Giovanni Chaves da Silva, do MDB, Ederson Magno Lopes, do PP, Everaldo Inácio da Silva, do MDB, Vilmar Silva de Oliveira, suplente do PP, Jairo Roberto Torres, de Percurso, do PDT, Luciana Vieira Pinegos, do MDB, Osmar Gutz da Rocha, do PDT, Valdir de Melo Cardoso, do MDB. Justificativo. Cuida-se de projeto de emenda e a lei orgânica de Itati que tem por objetivo a adequação às previsões constitucionais vigentes, em especial aos artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal, e também conferir maior independência aos membros do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo, que ficará obrigado a executar as emendas parlamentares. Trata-se de matéria considerada assunto de interesse local, o que autoriza a deflagração do processo legislativo pelo próprio Poder Legislativo. A emenda constitucional número 86, promulga em março de 2015, torna impositiva a execução das emendas individuais dos parlamentares ao orçamento, para que haja aplicação efetiva no âmbito local e exige sua previsão no ordenamento jurídico municipal. A presente emenda à lei orgânica é, portanto, consequência legal e necessária da presidida a emenda constitucional no âmbito municipal. O texto proposto reproduz o texto constitucional, que breve que metade do percentual deve ser empregado em ações e serviços de saúde, exceto despesa com pessoal e encargos. A emenda impositiva passa a ser uma ferramenta de grande valia de atuação legislativa. Portanto, para que a previsão constitucional possa ser aplicada no âmbito local, é necessária a sua disposição na lei orgânica do município. Assim, contamos com o apoio dos nobres entes para a aprovação do presente projeto de emenda e lei orgânica.
Obrigado, secretário. Obrigado, secretário. Passando o expediente, eu passo agora a palavra aos seus líderes de bancada. Com a palavra, os seus líderes. Com a palavra, vereador Jairo.
Senhor presidente, seu consentimento, cumprimento meus colegas vereadores. Em nome do senhor Norival Bren, acho que é o mais velho da assistência aqui, eu cumprimento nossos colegas assistentes. Venho aqui hoje a falar de quinta-feira passada, onde a gente teve uma audiência pública aqui, de suma importância para a gente, os comércios, da beira das estradas, as tendas, na sexta-feira, melhor dizendo, falei na quinta. Desculpa, obrigado, secretário. Onde teve autoridades presentes aqui, que vieram tirar as dúvidas dos tendeiros e de quem quisesse que tirar dúvidas a respeito da legalização do açúcar, da cachaça, enfim. Eu particularmente acho que a reunião de tão grande que foi, tomou um rumo onde muita gente veio falar e poucos colonos puderam perguntar e tirar suas dúvidas. Tanto é que eu não ia fazer uso da palavra e me senti na obrigação de vir aqui, porque a reunião tomou um rumo onde falava-se de açúcar, falava-se de salame e coisas que já estavam resolvidas, e quanto que a pauta era mais por causa da cachaça. E tenho certeza, tanto é que fui aplaudido no momento que falei em algumas coisas ali, que eu fiz uma pergunta, se tinha a diferença do imposto de uma fábrica grande para o pequeno produtor. Até eu falei se tinha como um deputado, de repente, colocar fazer um projeto com diferença de preço. Porque não é justo, vou dar um exemplo, é de São Paulo, mas a Velho Barreiro pagar o mesmo imposto do que o Fernando, uma comparação que faz 30, 40 mil litros de cachaça. Isso não é justo. Então aí eu fiz a colocação e o deputado Gabriel esclareceu que até 380 mil reais o colono tira nota sobre o bloco, e onde ele paga 1,5%, e quem vai comprar vai pagar mais 1,5%, foi o que eu pude entender. Acredito que aumenta um pouquinho, mas já é um bom diferencial. Então eu acredito que tirou um pouco as dúvidas, porque a reunião estava tomando um rumo onde a cachaça realmente estava sendo discutida, mas não estava sendo clara. E eu costumo ser muito objetivo, porque a gente, eu me incluo junto, que também sou colono, o colono é leigo. Então não adianta vir para cá fazer rodeios e falar bonito, e aí o colono não sai esclarecido. Até eu pediria para os nossos vereadores, quando a gente tivesse uma outra audiência pública, o prefeito, para que a gente colocasse para ter menos pessoas para vir aqui em cima e abrir mais a perguntas para os tendeiros, que aí eu acho que ontem, na sexta-feira, a reunião tomou um rumo aonde os tendeiros não tiveram a chance praticamente de perguntar. Alguns tiveram que vir aqui em cima, se inscrever ali. Então eu tenho certeza que muitos tendeiros tiveram vontade de vir aqui fazer e perguntar, e não, talvez ficaram com alguma dúvida. Então, se acertamos, acertamos juntos, se erramos, erramos juntos, mas talvez seria uma ideia para, na próxima audiência pública que tivesse, a gente simplesmente, as pessoas se apresentassem e abrisse as pessoas fazerem as perguntas. Uma ideia minha, se estou errado também não tem problema, cada um tem sua opinião. Seria isso aí. Muito obrigado.
A palavra com os grupos, seus vereadores, líderes de bancada. Nenhum líder mais fazer o uso. Eu passo agora para o regime de urgência. Não havendo nenhum regime de urgência, eu passo para a ordem do dia.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, projeto de lei do Legislativo número 14/2019. Denomina a rua Dona Carmela ou trecho da estrada municipal compreendido entre as coordenadas e das outras providências.
Está em discussão o projeto de lei legislativo número 14/2019. Está discutindo o vereador Giovanni.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, venho discutir esse projeto de lei legislativo de minha autoria, para pôr o nome da rua Dona Carmela, onde se inicia na antiga Rota do Sol, ao lado da casa da professora Mariazinha, até a casa do filho dela, do Chumbo, onde ela residia por ali há tantos anos. E foi uma senhora de muito respeito naquela localidade, e nada mais justo a gente colocar o nome da rua ali, onde todos os parentescos, se não me engano, são todos de vínculo com ela ali, né? Filho, primo, tio, tia, são tudo parentesco. Então, peço que os vereadores aprovem esse projetinho de lei, para que em breve pudemos ter o nome dessa rua aqui lá, colocado nesse trecho aqui.
Continua a discussão do projeto de lei legislativo número 14/2019. Nem o vereador mais discutiu, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, projeto de lei legislativo número 10/2019. Denomina a rua Guilherme Bem ao trecho da estrada municipal compreendido entre a barragem sobre o Rio Encantada, na localidade de Três Pinheiros, e a propriedade do Ronaldo Kerman e das outras providências.
Questão de ordem, senhor presidente. Se eu não me engano, são três pedidos nessa comunidade ali, né? Vamos discutir isso em bloco, Leus?
Não, são quatro pedidos, vereador, mas nós vamos fazer em bloco, os quatro blocos juntos.
Isso, para que nós ganhemos tempo.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Projeto de lei do legislativo número 11/2019, que nomina a rua Lauterino Telemo ao trecho da estrada municipal compreendido entre a propriedade do Norival Bem até a estrada atravessando o morro e das outras providências. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, projeto de lei do legislativo número 12/2019, denomina a rua Genésio Pereira Dias ao trecho da estrada municipal compreendido entre as coordenadas e das outras providências. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, projeto de lei do legislativo número 13/2019. Denomina a rua Valdemar Boxim ao trecho da estrada municipal compreendido entre as coordenadas das outras providências.
Melhor, acho que não foi lido o vereador.
Foi lido o vereador. Esses projetos aqui é do vereador Jairo. E hoje tarde na sala, nas reuniões lá, nós acertamos para botar em bloco os quatro projetos que ele está pedindo de uma vez só. Então o projeto de lei de número, os relativos número 10, 11, 12, 13, está em discussão. Vai discutir o vereador Jair.
Senhor presidente, vem discutir projeto de número 10 de minha autoria, denominar a rua Guilherme Brem, pois essa pessoa, uma rua onde eu me criei, morei até os 6 para 7 anos de idade. Essa pessoa, Guilherme Brem, o pai do Sr. Norival, avô da Júcia e do Ronaldo, que se fazem aqui presentes, e vizinho do professor Ilo. Essa pessoa deixou uma marca muito grande, que casualmente o dia que a esposa dele faleceu, eu estava nascendo. E eu nasci numa Maria Ferreira, e a minha mãe se dava muito bem com a dona Nora, era como irmãs, e casualmente nesse dia ela não pôde estar no velório, mas porque eu estava lá para me ganhar, então ficou marcado, eu nasci, me criei, a minha mãe me contando essa história, Norival. Que são coisas que a gente realmente se emociona. Então ficou marcado o dia que ela faleceu, foi o dia do meu nascimento. Projeto de número 11, também de minha autoria, para denominar a rua Laudelino Kellerman. Também um vizinho que é a rua pela qual eu me criei, onde me criei com aquela gurizada jogando bola num campo de futebol do lado da casa do professor Ilo, lá, terreno do falecido Laudelino, onde deixam boas lembranças para a gente. São pessoas que deixaram legados e que a única forma que a gente tem de homenagear essas pessoas é mostrando que elas foram realmente importantes para a comunidade. Eu acho que nada mais justo do que a gente botar o nome da rua do seu Laudelino lá, que é a rua que vai da principal, que hoje, né, caso se o prefeito sancionar, vai ser da Guilherme Brem até o travessão do morro lá. Projeto número 11, então, de minha autoria, também vai se chamar Rua Laudelino Kellerman. De número 12, Renécio Pereira Dias. Para quem não conhecia, e não, o pai do Ivo, falecido Renécio, meu tio, onde era um carpinteiro de mão cheia, fazia carreta de boi. Contar caos era com ele. Me lembro que eu era pequenininho e eles faziam o concurso de caos, ele e o falecido João Doc, contava caos a noite toda. Também nada mais justo que a gente homenagear essa pessoa que também deixou o legado dele e as lembranças das piadas dele. Então a gente, como vereador, é o mínimo que pode fazer para essas pessoas, é homenagear com essa simples nome de rua que vai se chamar Renécio Pereira Dias. E o de número 13, também de minha autoria, a gente resolveu fazer num pacote para ser mais rápido. É ali do lado da Guilherme Schmidt, na rua principal do Três Pinheiros. Vai até o morro também. Eu denominei Valdemar Bopsin, se assim o prefeito sancionar. Valdemar Bopsin é o pai da nossa vice-prefeita, onde muitos anos foi sócio do meu pai, plantaram tomate junto. Eu me criei e cresci com ele. E eu tenho uma história também no terreno do seu Valdemar. Eu tinha 6 anos de idade e lá tinha uma sanga. E eu já sempre fui meio metido desde guri. Noite de geada, fria. Meu pai saiu para visitar o meu avô lá na ilha. E eu levantei e não teve Cristo, eu tive que ir junto. Moral da história: a carreta virou, pegou numa raizeira, virou dentro da sanga. E eu encarangado, a Neuci e o Valdo me arrumaram roupa da Jussara e da Nara, e ali seguimos viagem. Então são coisas que a gente não esquece. Então são pessoas que a gente tem sim que homenagear, porque deixaram legados e a gente lembra. São histórias que a gente ficaria uma hora contando história dessas 4 personagens pelo qual eu denominei o nome de rua deles. Seria isso, meu presidente.
Projeto de lei legislativo 10, 11, 12 e 13 continua em discussão. Nem o vereador mais para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Não tendo mais nada na ordem do dia, eu passo agora para as explicações pessoais dos seus vereadores. Com a palavra, os seus vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Luciene.
Senhor presidente, colegas vereadores, com permissão, cumprimento a assistência. Peço que conste em ata, secretário. Primeiramente, gostaria de falar sobre a audiência de sexta-feira. Não poderia deixar de fazer um agradecimento ao deputado Gabriel Souza, do MDB, a toda a comissão de agricultura que se fez presente aqui em Itati, para nos auxiliar, para nós discutirmos juntos alguma alternativa válida para que nós, itatiense, possamos produzir e comercializar legalmente os nossos produtos. No primeiro momento, eu cheguei a ouvir que foi tratado como um encontro político. Não foi um encontro político. Foi um encontro para tratar dos interesses da população, dos nossos agricultores, do futuro do nosso município. Não foi um encontro político. Tanto que se fizeram presentes no dia, várias lideranças. Várias lideranças de diversos partidos estiveram presentes aqui. Portanto, que fique bem claro, foi através do deputado Gabriel Souza, através de inúmeras tentativas, de muitas conversas, conseguimos esse encontro. E eu acho que foi bem proveitoso. Como meu colega Jairo comentou, a ideia inicial agora do deputado é tentar criar junto à Assembleia Legislativa uma lei, um projeto de lei que tramite semelhante ao que tramita do vinho colonial artesanal, aquele lá que é produzido e aí sim é destacado a sua nota pelo bloco de produtor. Por enquanto ainda não é, mas eu espero que através de muitas conversações e de nós, vereadores, da administração pública, de todos os órgãos envolvidos, competentes, se juntar e bater em cima da Assembleia. Porque, como diz a dona Vera e o seu Paulo Mansan, cada vez que vão no meu comércio me fiscalizar, só quem pode mudar as leis são os deputados. Então, nada mais justo do que nós começarmos e nos apegar com eles. Também gostaria que, aproveitando que o prefeito se faz presente, do nosso sim municipal, prefeito. Eu li bastante coisas assim sobre o SUSAF também, e eu acredito que o SUSAF abriria bastante as nossas porteiras, que dentro do SUSAF o município meio que cria uma legislação própria, onde facilita mais, é um pouco mais, é a desburocratização da coisa. Também, na sessão passada, foi comentado sobre vereador, denunciar vereador na justiça. Gente, nosso papel aqui é fiscalizar. Independente de qual for, pode ser um colega da gente. Eu acho que se qualquer um de nós ir atrás de uma solução, buscar o que é de fato real, eu acho que nós estamos sim fazendo o nosso papel de vereador. Nosso papel de vereador é fiscalizar. Não é porque é nosso amigo que nós não vamos fiscalizar. E acho que temos que conversar bastante. Nós, várias vezes, entramos com várias ações, algumas perdemos, outras ganhamos, outras estão ainda em discussão, mas eu acho que esse é o nosso papel na casa, a gente ir atrás daquilo que a gente acha, que a gente acredita que esteja certo. Também gostaria, acho que mais uma vez, eu já pedi, que nas justificativas dos projetos sejam explicado um pouco melhor aquilo que vem, que eu acho que já, para quem vem toda semana na sessão, toda a justificativa dos projetos são a mesma em todos os projetos. Na verdade, a gente aprova a suplementação, tem várias coisas ali, mas na verdade, diz a secretaria, mas não diz quais são as ações que a secretaria vai desenvolver. Eu acho que isso seria um momento bem transparente, eu acho que ficaria mais interessante até para nós sabermos. Ah, mas tu pode ir na prefeitura lá e solicitar o que cada secretaria está fazendo. Eu sou uma que foi ano passado, novembro, eu fiz um protocolo e até hoje eu não recebi, então não é bem assim. Mas, tudo bem, uma boa semana a todos, obrigado pela presença.
Obrigado, vereador Lucede, e a palavra continua para os seus vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Dedossi.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, permissão do presidente, cumprimento assistência. Hoje, em números mais presentes, pessoas que nunca tinha visto na sessão, o Norival, Juscelene, nossa funcionária. E dizer que Itati está de parabéns pelos funcionários que tem, a Câmara, e a gente sempre cobra. Eu sempre fui nas secretarias que passei, taxado como mandante. Para mim, o bom funcionário é meu filho, é minha filha, é da família. E o funcionário vadio, não importa se é do meu partido, se é meu filho, ele é vadio, ele tem que trabalhar. Então, hoje, eu quero parabenizar em nome da Juscelene, da Simone, são exemplos de funcionária, e dizer que é nessas pessoas que o funcionário deve se espelhar. Temos vereador também que é funcionário da saúde, a Luciana já foi funcionária, e o município só anda quando os funcionários trabalham. Não existe gestor bom se os funcionários forem ruins. Não existe secretário bom se a equipe não toca. Então, em nome hoje dos funcionários, eu quero fazer também esse agradecimento e dizer da importância dos professores aqui presentes, professor Will, professor Rona, o quanto é importante vocês participarem das reuniões. A gente, como o secretário leu lá, que a gente começou a trajetória política muito despreparado, e hoje eu sou uma pessoa que não tem estudo, tem uns que até se incomodam quando eu digo isso, mas eu tenho a segunda série, e o que eu aprendi foi sofrendo, foi apanhando e também se virando, porque como eu disse no meu depoimento ali que foi lido, quando eu entrei numa Câmara, eu entrei vereador, eu nunca tinha assistido uma sessão, e uma Câmara completa, não que menosprezamos nossos colegas todos, mas uma Câmara de professor, de advogado, de doutor, era difícil. E me tornei presidente da Câmara, com 2 anos de vereador, com chapa pelos 2 partidos. Então isso me orgulha. E são 20 anos de vereador completo agora ano que vem, 4 de vice-prefeito. E sábado, vamos ter convenção do MDB, onde o meu nome está também para ser presidente do partido, e sou um pré-candidato a prefeito, estou com 65 anos, e nunca perdi uma eleição para prefeito, nunca concorri também, então tenho essa vantagem. E o que é que eu venho dizendo? Se eu perder vai ser uma, e se eu ganhar é uma também. Então se o partido achar para o bem que o meu nome deve ser escolhido, tenho o meu colega Giovanni também, o Ratinho, que também pleiteei, é um direito dele, se tiver outros, a gente vai respeitar, porque o MDB é um partido também, como os outros, democrático, e vai ser uma festa, provavelmente no sábado, aqui, para a escolha do novo diretório, da executiva, e a gente vai se reunir aqui na casa, e daqui vamos sair, já provavelmente com a nominata de vereador já pré-escolhida, os candidatos, e vamos para um pleito ano que vem. Espero com muito respeito, com muita uma política saudável, onde não tenho ideia de atacar ninguém pessoalmente, e sim expor as minhas ideias como político, nessa trajetória dos 25 anos que eu estou na política. Então quero encerrar, se o partido entender, sendo um candidato do partido. Se não for candidato a prefeito, ajudo o partido e concorro a vereador de novo, mais uma vez. Mas meu nome fica à disposição, e dizer que as fofocas que já estão fazendo, isso é normal. Por dizer para o meu vizinho lá, e vou dar nome aos bois, que esse é o meu costume, ao senhor Wilson, que ele não foi operado ainda porque o Derossino lançou no sistema a cirurgia dele. Que mentira deslavada, é só puxar no sistema que vão ver. O Wilson já teve já em Porto Alegre, o Robson sabe disso. Todos eles sabem, então já começaram a tecer as mentiras. O adversário, ele é perito em mentir e fazer fofoca. Só que isso não adianta. Nas campanhas, batiam em mim, faziam fofoca, eu, doente em casa, fui o mais votado. A comunidade me conhece. O cara vindo do Três Pinheiros fazer 53 votos aqui no Itati, é porque tem um serviço prestado. Fazer voto em todas as urnas do município, é porque tem um serviço prestado. Então é isso que não me assusta. Fofoca, mentira, defamação, isso é coisa do passado. Hoje todo mundo conhece todo mundo. Eu sei que a primeira eleição que eu concorri no Itati para vereador, como terra de areia, era mais afastado, aqui já tinha os representantes. Um dia eu saí de casa, o Juquinha Mil, no segundo mandato, trabalhando, que é um louco, esse trabalhador que é, o Zeca já no segundo mandato, e eu safrando para pagar as contas da primeira eleição que eu perdi. Eu tinha um cadete velho, não tinha dinheiro para botar. O João me emprestou no dia da eleição um cheque de R$500, e eu troquei ele, fiquei pagando juros, para poder abastecer. Fiz a volta pela estrada velha, e voltei porque não visitei ninguém, eu não conhecia para cá. E fui eleito com o segundo mais votado.
fiquei 15 dias em Zafra para fazer campanha. Então essa história de tem que ter dinheiro, de tem que... Isso tudo para mim não vale. Porque se dinheiro é a seleção, Ganso tinha sido prefeito. Aqui ele tinha dinheiro. Era boa pessoa e tinha dinheiro. Eu acho que tem que ter um discurso, tem que ter uma ideia, tem que ter uma meta para poder chegar nas casas e dizer, eu quero ter um voto por isso, por isso e por isso. E mostrar que foi feito. Quando eu assumi a pasta na obras, saúde, eu acho que desempenhei um trabalho razoável, não vou dizer que eu fui o melhor, mas até hoje pessoas que estão aqui hoje do PP, que disseram assim, o único cara que fez serviço para mim foi fulano. Isso de vez em quando tem um que diz. Isso é que faz me levar a ser um pré-candidato. E tenho certeza que sendo candidato, muitos não vão olhar partido, vão votar na minha pessoa, não pela sigla, mas por o que eu já fiz e por o que eu posso fazer com o conhecimento que eu tenho. Então, gente, são essas palavras. Agradecer, não tenho mágoa de ninguém. Continue fazendo fofoca que eu vou continuar falando a verdade. E o meu pai sempre dizia, meu filho, a verdade sempre prevalece. Então, todo mundo me conhece. E eu faço um desafio de novo na tribuna aqui. Quem da assistência chegaria aqui e contava a sua vida tintim por tintim para nós? Nenhum. Por melhor que seja. Então não adianta, nós temos que tirar a máscara e ser o que nós somos. Tem um defeito? Tem. Erro, mas também tem acerto. E continuo dizendo o que meu velho pai dizia, meu filho, a nossa vida é uma balança. Nós pecamos e fizemos o bem. Eu tenho que cuidar para que o bem esteja sempre equilibrado, vencendo o mal. E essa é a minha ideia, essa é a minha intenção, se concorrer, e espero cada um sábado, companheiros do MDB, e com certeza vai ter surpresa, muitos de outros partidos vão estar aqui. Já me disseram, eu disse, vamos na convenção. Se tu vai ser um dos candidatos a presidente do partido, nós queremos estar lá, queremos dar apoio, vamos esperar para ver se isso realmente acontece no sábado. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Leroci. A palavra continua para os seus vereadores. Com a palavra, vereador Giovanni.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto a essa tribuna para, primeiramente, fazer um agradecimento ao jurídico dessa casa, pessoa na qual passamos para ele a semana passada sobre a emenda, a lei orgânica da emenda impositiva, e ele, mesmo ato, já pediu para que mandasse um e-mail que tinha em minhas redes sociais, mandasse para ele que ele ia fazer. E hoje, um agradecimento para ele, pois ele trouxe a emenda, a lei orgânica, já pronta, hoje à tarde, a qual trouxe até uma lista aonde os projetos têm que tramitar, têm que passar. Começaremos a votação hoje, porque a lei, a emenda, uma lei orgânica, é demoradinha e é um pouquinho burocrática. Começaremos hoje, dia 19/8, e terminaremos dia 19 de novembro. Então, toda semana vai estar passando na mesa esse projeto, na qual nós, vereadores, queremos muito que o prefeito sancione, né? Também dependemos dele, para que os próximos, em 2021, possam se usufruir desses valores. Talvez até possa destinar 50%, pois essa lei, 50% dessa lei, ela tem que ser investida na área da saúde. Quem fez esse projeto fez muito bem pensado, pois a nossa saúde necessita dessas verbas que fazem o fortalecimento do dia a dia. Porque nós, vereadores, às vezes cobramos muitas coisas, mas não sabemos a burocratização que é para te conseguir. Então, nada melhor do que a gente também poder ajudar. E os outros 50%, de repente, pudemos pagar também uma parcela desse empréstimo que o Executivo tirou, de 2,5 milhões de reais, que vai ser começado a pagar daqui 2 anos, e, de repente, pode até que as bancadas, os vereadores, solidarizam com isso e também pudemos destinar para o pagamento dessa dívida, que é 2 milhões e meio, mas o município, a população de Itatiba, vai pagar 4 milhões e 600. E também queria cobrar, gente, do campeonato municipal, na qual o secretário se encontra, e faltam-se 10 dias para começar o campeonato. Os times estão se organizando, os regulamentos já estão prontos, mas hoje, conversando com o representante da rádio, não foi acertado, ou de repente não quis passar, mas que o executivo converse com a rádio, pois é um movimento do nosso município, a rádio sempre foi parceira, sempre esteve trabalhando junto no campeonato, que converse com eles para fazer esse acerto para a narração dos jogos e para nós fazer um sétimo campeonato municipal da mesma beleza ou maior do que foi os outros que já aconteceram no município de Itati. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni. E a palavra com o grupo dos vereadores. Com a palavra, vereador Valdir.
Presidente, mesa diretora, colegas vereadores, com a permissão, senhor presidente, em nome do professor Ilo, cumprimento a assistência. Eu vejo esse projeto da emenda impositiva não alcance para pagar esse financiamento de 2 milhões e meio. Espero que não tenha a Câmara que ajudar a pagar essa prestação. Eu acho que o governo fez esse financiamento. Eu fui um que avalizei ele, porque penso na melhora do nosso município, que 10 mil não vai pagar isso. Acho que dinheiro para pagar isso aí tem. E conforme meu colega vereador de Rossi falou, que a fofoca continua e continua mesmo. Falar lá no posto que o empréstimo foi 9 milhões. Disse, o cara que falou isso aí estava fora da casinha. É 2 milhões e meio, não foi 9 milhões. Eu acho que começando uma campanha meio difícil esse ano para ser candidato. De 2,5 para 9 milhões, eu tive que puxar da internet e mostrar para o cara que não é 9 milhões. E me assusta. Se nós vamos ter candidato na rua fazendo esse tipo de conversa e promessa e fofoca, eu fico assustado. Por isso hoje eu já estou bandeira branca. Porque cada vez mais eu me decepciono com políticos que estão se credenciando a vereadores e prefeitos. Porque eu não vim dessa índola, não tenho esse tipo de formação, tanto é que eu tentei 4 vezes a ser vereador e consegui agora, por ter 142 votos. Então isso me assusta, porque eu gosto das coisas simples e bastante verdade. E me vejo bem decepcionado pelo que estão fazendo, que estão falando. Porque se eu sou culpado desse financiamento, eu não sou culpado, eu sou um cara que deu o aval e quero estar lá no fundo do Três Pinheiros quando esse calçamento chegasse aqui e ter meu voto. Para isso fui vereador. Mas não para dizer que uma obra de 2,5 custou 9 milhões num posto de gasolina. Isso é feio. Desmoraliza a categoria de vereador. Talvez eu seja candidato, porque quando começa a cutucar, a gente pega a vontade e vai, né? Mas pelo PMDB, não. Eu quero deixar bem claro aqui, fui parceiro as 3 vezes que o PMDB esteve no governo de Itati, não por culpa do partido e nem por culpa da maioria do PMDB, pela minoria. Talvez colegas não me consideraram, me acharam culpado de alguma coisa. Mas não vai fazer falta, vai ter bastante candidato aí. Mas os meus seguidores vão estar comigo, se eu for candidato. Hoje sou bandeira branca. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Valdir. E a palavra continua com os seus vereadores. Com a palavra, vereador Jairo.
senhor presidente. Venho aqui a essa tribuna. Eu vejo que começou cedo a política. Está quente a coisa. Estamos longe ainda e já estamos. Isso é bom. Mas eu tenho um ditado comigo. A verdade sempre prevalece. Não adianta o cara falar que o Jair é ladrão se o Jair não rouba. Então, eu tenho certeza que eu posso estar em qualquer lugar. Se faltar a carteira de alguém, eu tenho a certeza que não desconfio do Jair. Porque o Jair pode ser truco, pode ser... Agora, nunca deixei dúvida da minha pessoa quanto à minha honestidade. Então, tem aquele ditado que o que vem de baixo não atinge. Não, mas às vezes atinge. Se sentar no ninho de formiga, elas morrem. Então, mas eu costumo dizer, eu acho que a verdade prevalece. Porque eu... Também, o vereador, fui candidato aos 46 de segundo tempo, na prorrogação, sem nenhum pila no bolso, peguei dinheiro emprestado, batia nas casas, as pessoas honestas me diziam, já prometi o voto para fulano, ciclano, e o que, que eu dizia? Vota neles, vota porque são pessoas sérias, não adianta tu pegar e defamar, tu tem que sim concordar com o que é certo. E ganhei voto dessa forma, gabando pessoas onde a qual o município dizia que já tinha compromisso. E eu dizia, vota nele. Fui o segundo mais votado do nosso partido ainda. Meu cunhado foi candidato e nem assim eu desisti. Por quê? Porque quando eu trabalhava na Justin, buzinava para todo mundo. Aí brincava, Jair, tu até parece ser candidato. Eu brinquei, pois se um dia eu for, ninguém pode duvidar de que eu estou buzinando porque sou político. Então a gente tem que ser o que a gente é. A política é consequência. A gente tem que deixar as coisas ao natural. Se tiver que ser, vai ser. Deixar na vontade de Deus. Trabalhar honestamente. Mostrar serviço. E seja o que Deus quiser. Se a gente é para ser vereador de novo, sou candidato sim. Se for para mim ser vereador de novo, com a mesma cara que eu tenho de cumprimentar em qualquer lugar, qualquer partido, qualquer pessoa, qualquer raça, qualquer religião, eu quero ser candidato sim. Agora, se for para mim ser candidato, para ter que passar por alguém, porque é do outro partido, eu tenho que virar a cara, ou porque é de outra religião eu não conversar, eu não quero mais política. A política, para mim, é tete a tete, ou se eu tiver que falar, se algum dia o cara dizer, já tu falou de mim por as costas, eu posso chamar de mentiroso, porque eu posso ser burro, que eu sou. Eu sou truco, eu sou agora, não falo de ninguém por as costas. O que eu tenho que falar é na cara, é na testa, não mando recado. Então, cheguei assim a ser vereador, sou candidato de novo e o futuro a Deus pertence. E a verdade prevalecerá sempre. Gostaria de agradecer a presença do Norival, do Ilo, do Rona e da Jus, que devia ter algum compromisso que já foram, do Noni. São pessoas pela qual os projetos que eu coloquei hoje, fiz o convite para eles, e onde, Norival, fiquei muito feliz quando tu quase chorou quando eu falei para ti que eu ia denominar o nome do teu pai naquela rua que a gente tem história. Eu sei que tu é chamado de filho por causa do meu pai. Meu pai te batizou de filho. Tá. Então seria isso. Meu muito obrigado.
Eu vou pedir para me retirar, que eu tenho um compromisso. Obrigado a todos, uma boa noite.
A palavra continua com os seus vereadores. Nem mais um vereador vai fazer uso da palavra. Eu também gostaria de comentar da reunião de sexta-feira, acho que foi muito importante para o nosso município. E chegou a hora, acho que de todos os partidos dar as mãos, o que é bom para o município. Algumas rixas de políticas, de partidária, temos que deixar de lado e pensar sim no Itati. Então eu queria dizer para vocês que estamos juntos nessa batalha para defender o sendeiro, defender o que for preciso por Itati. A nossa sigla hoje é Itati e a política deixa para o ano que vem, nos dias das nossas eleições, né? Cada um que pensa do jeito, né? E respeita o máximo, principalmente o adversário, né? Faça sua política bonita, limpa, sem mentiras, sem agredir ninguém. Eu acho que é o mais importante que o Itati precisa disso aí. Agradeço, em nome do Olival, a todos pela presença aí e convido vocês para a próxima segunda, próxima sessão, e está encerrada a presente sessão.